Cara presidenta Vanessa Graziottin, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, eu desejo que a senhora comigo seja também generosa, presidente, em relação ao tempo. Hoje pela manhã nós tivemos, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, a presença do ministro do Trabalho e Emprego, ministro Carlos Luppi, para prestar informações e dar explicações sobre as denúncias envolvendo a sua gestão no Ministério. O ministro, como reconheceu o presidente da comissão, o senador Jaime Campos, foi extremamente solícito, mas esta é, na minha avaliação, uma obrigação que toda autoridade investida de um cargo público tem que prestar ao Congresso Nacional, que é indiretamente o representante da sociedade numa democracia como a que vivemos aqui no Brasil. O ministro é a quinta autoridade do primeiro escalão que presta explicações dessa natureza neste ano. Em comum e na maioria das denúncias, senador Pedro Taques, que atinge membros do governo federal, diz respeito, basicamente, a repasses de recursos públicos a organizações não governamentais, as já conhecidas ONGs. Essa sequência de escândalos com desvio de recurso público envolvem essas organizações do terceiro setor e tem abalado a credibilidade dessas instituições de forma lamentavelmente muito generalizada. Portanto, é preciso separar o joio do trigo, diferenciar boas e más organizações, pois o Estado não é capaz de suprir a demanda social que hoje é atendida pelas organizações sociais em todo o nosso país. Por outro lado, criou-se um ambiente propício à corrupção, viabilizado pelos convênios entre o poder público e grande parte das ONGs, aquelas que são o joio e não o trigo, que nós defendemos e consideramos extremamente valioso o serviço que prestam à sociedade. Isso acontece porque as ONGs se transformaram em um caminho fácil para o desvio dos recursos, dado que o governo federal tem realizado tais convênios sem o devido controle sobre os gastos dessas entidades e, muito menos, há controle sobre a qualidade ou a quantidade dos atendimentos que são prestados pelas organizações à sociedade ou até a categoria que é atendida, sejam pessoas deficientes, sejam trabalhadores para qualificação de mão de obra, seja para a área de ensino, enfim, para tantas outras áreas sociais. E proliferam, lamentavelmente, casos como os que envolveram o Ministério do Esporte, do Turismo e do Trabalho, onde uma única pessoa é tratada como dona de diversas ONGs. No caso do Ministério do Trabalho, os convênios com ONGs superam 1.200 convênios, como esclareceu o próprio ministro Carlos Luppi. Seria muito mais prudente, seria muito mais conveniente que se retornasse ou, pelo menos, compartilhasse o volume de recursos disponíveis para aplicação, no caso da qualificação de mão de obra, metade para as ONGs e metade para convênios com estados e municípios. Esses entes federativos têm o controle sobre as suas ações pelo Tribunal de Contas, sejam dos estados, seja da própria União, por se tratar de recurso federal. Talvez essa forma equilibrada de aplicar o recurso público, que é escasso, tivesse um resultado mais adequado às necessidades brasileiras. ONGs não existem sob o comando de donos, são organizações da sociedade civil que não devem visar o lucro. Ademais, é difícil acreditar que alguém tem a intenção de prestar um serviço à sociedade, precise de mais de uma instituição para isso. Senhoras e senhores senadores, o problema da corrupção não está vinculado simplesmente a ONGs que não trabalham adequadamente, mas sim ao modelo de contratualização que é realizado por elas e o Estado. É preciso melhorar muito os mecanismos de controle dos repasses realizados pelo governo federal às instituições do terceiro setor, tão importantes na gestão do recurso público, quando operam com ética, com responsabilidade e compromisso com os planos e projetos que se dedicam a fazer. Isso vinha sendo construído pelo marco regulatório do terceiro setor, que inclui a Lei 9.790, de 99, e institui a possibilidade das ONGs se qualificarem como organizações da sociedade civil de interesse público. Porém, ao que tudo indica, presidenta Vanessa Graziottin, a lei das OSCIPs não foi observada nos convênios que foram firmados entre o governo e as ONGs nos diversos ministérios. A Lei 9.790, de 99, foi elaborada pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado nos anos 90. Ela parte do pressuposto de que é preciso incentivar a sociedade civil e o terceiro setor a realizar atividades que, no âmbito do Estado, se tornam burocráticas e onerosas e que é necessário criar condições para que o Estado realize com maior eficiência as suas atividades típicas, como administrar bens públicos, garantir a segurança física e jurídica dos cidadãos e exercer as funções diplomáticas, por exemplo. Isso não significa que o Estado não deva atuar na área social, mas apenas reconhecer que sozinho não conseguirá atender toda a demanda. A Lei 9.790 estabelece critérios para que uma ONG se torne uma OSCIP e também estabelece os critérios para a contratualização entre as organizações e o poder público. Através da Lei das OSCIPs e do marco regulatório do terceiro setor, o governo pode acompanhar o funcionamento dessas organizações e fiscalizar a utilização dos recursos através de compromissos firmados entre eles que envolvem o cumprimento de metas e avaliação de desempenho. Já estou indo para a conclusão, senhora presidenta, Vanessa Graziottin, caro senador Pedro Simão, que será o próximo orador inscrito. De acordo com essa lei que eu acabo de referir, as OSCIPs precisam prestar contas ao governo, sob pena de terem rescindido o seu contrato, caso não atinjam as metas estabelecidas com os recursos disponibilizados. A prestação de contas, portanto, é algo muito mais complexo que os relatórios que vêm sendo apresentados pelas ONGs que estão envolvidas nos escândalos recentes. Senhoras e senhores senadores, bastaria que a legislação existente fosse cumprida e teríamos evitado essa série de problemas envolvendo o mau uso dos recursos públicos. Bastaria que os governos reconhecessem o avanço promovido por governos anteriores. Infelizmente, parece que no Brasil essa ainda não é uma prática dos governantes. Eu gostaria apenas de mencionar aqui um trabalho feito pela Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção neste ano de 2011, que foi atualizada neste ano e que tem proposições de combate à corrupção. Em relação especificamente às organizações não governamentais, existem aqui o projeto, o PLP 510 de 2009, do deputado Francisco Praciano. Entre outras providências, proíbe os repasses de recursos públicos da União, Estados, Distrito Federal e municípios para ONGs dirigidas por políticos com mandato, seus cônjuges e parentes. A situação atual, ela está aguardando um parecer da CCJ desde 2010, data da designação do relator dessa matéria. Há também uma iniciativa do Senado Federal, o PL 3877 de 2004, que tentou fazer uma CPI para investigar o trabalho das ONGs. A situação atual aguarda parecer desde de 2007, dada data da designação do relator. E, finalmente, o PL 4552 de 2004, o deputado Mendes Tami, que altera o Código Civil para estender a fiscalização do Ministério Público às ONGs que realizem parcerias com o Poder Público. Estou apenas dando esses exemplos e outros poderiam ser dados, mas dada a exiguidade do meu tempo aqui nesta tribuna, deixo de mencioná-los como parte das iniciativas que o Congresso Nacional poderia já ter dado para eliminar, mitigar e reduzir a esses enormes escândalos que envolvem o recurso público que falta na saúde, por exemplo, cara senadora Vanessa Graziottin. Muito obrigada pela concessão do tempo adicional ao que determina o regimento.